da inteligência
ao artificial
com Paulo Nuno Vicente.
Olá, bem-vindos ao da inteligência ao artificial, o podcast onde Paulo Nuno Vicente, professor de mídia digitais na Universidade Nova de Lisboa e especialista em comunicação de ciência, desvenda os segredos da tecnologia. Olá, Paulo.
Olá.
Tenho uma pergunta para te fazer.
Sim, vamos a isso.
Se todos os computadores digitais funcionam à base de algoritmos, isso quer dizer que todos os algoritmos são de inteligência artificial?
Não, nem todos os algoritmos são de inteligência artificial. Existe um outro ramo da família, digamos assim, o dos algoritmos determinísticos. Tem esse nome porque a sua ação é pré-determinada.
Isso quer dizer que os computadores digitais podem aprender?
A resposta é complicada e, como em tanta coisa na vida, é muito difícil agradar a gregos e troianos. Digamos que sim e que não, mas eu explico. Foi no final da Segunda Guerra Mundial que se começou a investigar com mais profundidade se podem as máquinas pensar. Aliás, essa foi exatamente a pergunta que o matemático Alan Turing colocou num artigo científico publicado em 1950 e intitulado Máquinas de Computação e Inteligência. Vale a pena a leitura ainda hoje porque é já lá, imagina, em 1950, que encontramos as primeiras sementes, as ideias do que hoje conhecemos como sendo um computador digital e as raízes gerais do que em inglês se chama machine learning, ou seja, a aprendizagem automática. Uns anitos mais tarde, em 1956, o campo de investigação da inteligência artificial nasce oficialmente com esse nome quando um grupo de cientistas organiza uma conferência de verão em Dartmouth, nos Estados Unidos da América, estabelecendo como premissa que todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para os simular.
Para simular que aprendeu ou para aprender de verdade?
Pois, já Alan Turing tinha falado no jogo da imitação. No caso dos pioneiros do grupo de Dartmouth, eles queriam tentar descobrir como fazer com que as máquinas utilizassem a linguagem, formassem conceitos e resolvessem tipos de problemas reservados aos humanos e se aperfeiçoassem a si próprias. Sabemos hoje que esta era uma agenda de tarefas bastante ambiciosa. Seja como for, houve outra ideia pioneira. Se uma máquina pode fazer um determinado trabalho, então uma calculadora automática pode ser programada para simular a máquina.
Isso quer dizer que existem diferentes tipos de inteligência artificial?
É fundamental perceber que, enquanto os sonhos dos fundadores desta área projetavam uma inteligência artificial geral, ou seja, de aplicação generalizada e comparável à inteligência dos seres humanos, a realidade atual é composta por um conjunto de inteligências artificiais muito específicas, desenvolvidas e implementadas em conjuntos de tarefas altamente especializadas, como jogar xadrez, identificar imagens, recomendar um livro, um filme ou uma música, e que são dificilmente reproduzíveis noutros contextos.
Isso quer dizer que dentro da inteligência artificial há formas muito diferentes de pensar e de fazer algoritmos?
É exatamente isso. Em termos simplificados, existem três grandes gerações de abordagens relativamente ao objetivo de alcançar uma inteligência computacional capaz de equivaler a uma inteligência natural, ou seja, biológica, humana ou animal. A primeira geração descende diretamente do grupo de Dartmouth e dividiu-se entre o raciocínio lógico e a modelação do funcionamento do cérebro, com as chamadas redes neuronais artificiais, de que vamos falar num outro episódio. A segunda geração foi desenvolvida entre as décadas de 1970 e de 1980 e focada em inteligências específicas. Apostou na implementação dos denominados sistemas especialistas ou periciais, que são programas baseados na codificação do conhecimento especializado, por exemplo, o diagnóstico médico, a prescrição de medicamentos. O Deep Blue, da IBM, que em 1997 venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, é talvez o mais célebre dos sistemas especialistas. A terceira e atual geração é baseada na resolução de problemas específicos e caracterizada pelo recurso intensivo a enormes conjuntos de dados digitais, o chamado Big Data, e à aprendizagem automática.
Ah, estava a ver que não chegávamos aqui. Então, o que é a aprendizagem automática?
Na aprendizagem automática são aplicadas técnicas estatísticas para identificar automaticamente padrões em enormíssimos conjuntos de dados digitais, bem como para realizar previsões.
Como é que isso é diferente?
Ao passo que num sistema especialista necessitamos de conhecer exaustivamente um determinado domínio, por exemplo, os sintomas de uma doença, para o explicar e para desenvolver um programa de computador baseado na especificação manual de algoritmos, no caso da aprendizagem automática, a abordagem inverte-se. Começamos pelos dados, muitos, muitos, mesmo muitos dados, trilhões de dados em alguns casos, e por um modelo geral com parâmetros que podemos ir ajustando. São os algoritmos de aprendizagem que vão detectando padrões e relações entre os dados. Estes algoritmos são sujeitos a rotinas de afinação, assim como numa oficina, de forma a que o desempenho do sistema seja cada vez mais eficiente e rigoroso na realização de uma tarefa.
Da inteligência
ao artificial.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.